Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselong, não é divã, com a Joana Azevedo.
Vamos falar da vida.
Vamos falar da vida.
Falar da vida
que é o que
de
a gente
alguém.
Faz aqui.
Sim.
Falar da vida dos outros. E depois às vezes também, pronto, também falamos da nossa.
Também da nossa, claro.
Sim, claro. Estamos não aqui. É só cuscar dos outros.
Estamos aqui para dar a cara e a vida. Damos a vida por este podcast. Bem-vindo.
Bem-vindo.
Bem-vinda, Silvia.
Bem-vinda, Joana.
Olha, vamos falar. Já vamos saber de que é que vamos falar.
É verdade.
Tenho aqui um e-mail, vou passar a ler. É grandinho.
É, pois é.
Diz assim: tenho um grave problema com o meu marido, 49 anos, que não consegue dizer não e deixa a mãe e irmão influenciarem, entre aspas, negativamente, e isso tem impacto no nosso casamento de 15 anos. Já fizemos terapia de casal, 2 anos, antes de Covid. Depois ele desistiu, eu continuei sozinha a fazer psicanálise, ajudou a arrumar algumas gavetas minhas, mas ele continua igual e não mudou nada. Temos um filho pequeno ao qual o pai dedica apenas o domingo, porque trabalha de segunda a sábado, e nunca pode, barra quer, faltar ao trabalho, seja para consulta médica ou reunião da escola. Ele nunca vai. Qualquer problema, a resposta que recebo é sempre a mesma: decide tu, resolve tu. Eu também trabalho das 9 às 6, de segunda a sexta, e tenho de gerir o filho, noutra linha, a casa, o trabalho e ainda a minha mãe, reformada, que adoeceu e tenho de dar muito apoio. Isto tudo sozinha, porque não tenho ajudas de família nem do marido. Estou exausta e penso em separar, divorciar, sei lá. Só sei que esta situação me causa muito stress e ansiedade, porque sou casada, mas sou sozinha. Depois a minha sogra ainda me diz que o filho é muito bom e toda a gente gosta dele. Simplesmente deixei de ir à casa dela porque é uma hipocrisia, sorrisinhos e parecemos todos contentes quando estou muito infeliz, e já falei diversas vezes com ele, marido, simplesmente ignora os meus pedidos de ajuda. O meu receio de separar, divorciar, é o meu filho de 5 anos e os danos que possa causar. Porque ele percebe que as coisas não estão bem, apesar de tentaram falar da situação à frente dele, e pergunta-me: mãe, estás feliz? Mãe, dói-te a cabeça? E eu digo que estou cansada ou é um problema de trabalho. Enfim, pode dar-me uma opinião com lidar com todo este problema e como no gerir com o meu filho. Obrigada.
Fiquei agora um bocadinho angustiada a ouvir-te.
Eu fiquei exausta, tal como está esta nossa
esta
ouvinte.
Mulher de 47 anos.
Também estou exausta. Bem. Só de ouvir. Imagino a vida dela. Ela leva a vida dela e dos outros às costas.
Pois, a questão é para quê?
Para quê?
Para quê, não é? Porque é que esta mulher, pronto, já é uma mulher que tem 47 anos, ela diz é casada com um filho. Não, ela tem 2 filhos.
Ela tem 2 filhos, é? Sim.
Que é o filho e o marido, que também está mais interessado, pelo que ela diz, em continuar a ser filho do que fazer o papel do pai.
Do pai, e, companheiro.
De companheiro, não é? Está mais interessado em continuar a viver, entre aspas, em casa da mãe, não é? No ninho familiar. Sim. Original, do que assumir as suas responsabilidades e fazer-se um homem, na verdade, não é? Porque parece que ele também não tem muito interesse em ser pai, não é? Ainda é muito filho. Ainda está mais interessado em ser filho. E a minha questão, quando eu vejo essas mensagens, nós recebemos muitas mensagens assim.
Pois recebemos, principalmente de mulheres.
De mulheres que estão em relações que têm muito esta configuração, em que a maior parte do trabalho fica para elas, ou da responsabilidade com os filhos fica para elas, e os maridos, sob o manto diáfano do trabalho, borrifam-se.
Uhum.
Não é?
Na verdade, ela também trabalha.
Claro, isto parece que as mulheres não trabalham.
Pois é, isso. Eu acho que às vezes a configuração da família ainda está muito assente naquela dinâmica antiga de que o homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa a tomar conta dos filhos. E se fosse assim, estava tudo bem. Mas
imagina,
tudo mudou. As mulheres também trabalham.
Claro, e trabalham a dobrar. Trabalham em casa e fora de casa. Sendo que neste caso, aqui, ela diz que ele também, mesmo as decisões de casa, que são decisões, ninguém lhe está a pedir para ele ir lavar a louça, ele também não quer saber. Não. Portanto, este homem não tem interesse nenhum nesta família.
Pois não.
Não tem interesse nenhum, não, não quer fazer, não quer estar, não quer decidir, não há relação nenhuma. Esta mulher, além de cansada, parece-me bastante zangada. Curiosamente, parece-me mais zangada nesta mensagem com a sogra do que com o marido. É claro que a sogra vai. A sogra é que criou este marido assim.
Claro. Não é? E continua a elogiá-lo, não é?
Claro, que, na minha fantasia é uma mulher um bocado narcísica que cria, pois, que cria assim estes filhos meio bananas, não é? Que continuam ali debaixo das saias dela. Não sei se é assim, isto é a minha fantasia. E nós recebemos muitas mensagens destas, e esta semana recebemos para aí umas 4 ou 5, assim com esta configuração, que é mulheres que estão cansadas das relações em que estão, onde estão, e que se queixam com, têm queixas muito concretas como esta, mas que depois ficam ali.
Depois ficam, não, não fazem. Sei que estamos numa altura muito difícil, principalmente para sair e arranjar uma casa, por exemplo, não é? Uhum. E fazer essa vida. É muito difícil arranjar uhum. uma casa agora em quase em qualquer parte do país.
Uhum.
Mas muitas já não saíam, tirando essa parte, não é?
Sim, isto não é
tirando
de agora.
Essa limitação.
Isto não é de agora.
Financeira.
É. Ela aqui diz que não tem ajudas, não é? Não sabemos como é que é o enquadramento familiar da família dela de origem.
Uhum. Mas também ela não põe esse entrave económico, não é? Ela não diz que não sai porque não tem possibilidade
não.
financeira. Ela
não.
diz que não sai porque tem medo do impacto que a separação possa ter
no filho. Vamos já tirar isso de cima da
pois
mesa.
Vamos.
Não é?
Ele, o filho vai ser mais feliz se ela,
completamente.
Se ela
repare uma coisa, cara ouvinte que nos mandou esta mensagem. O dano
está feito.
Está-se a fazer.
Está-se
a fazer a partir do momento em que o seu filho, de algum modo, se com 5 anos, atenção, uma criança com 5 anos, já percebe que a mãe não está bem. Eu acho particularmente triste uma criança de 5 anos perceber isto e perguntar à mãe se ela está feliz, se lhe dói a cabeça. Esta criança poderá eventualmente crescer com a noção de que tem de tirar a mãe deste estado, de que lhe cabe a ele deixar a mãe feliz, de que lhe cabe a ele cuidar das maleitas da mãe. E não cabe, é o contrário. É esta ouvinte que tem que tomar conta e tem que educar e que tem que evitar que esta criança com 5 anos, ela não tem 15, com 15 já se pode ter uma conversa.
Uhum.
Esta criança tem 5 anos, ela não sabe o que é que se está a passar com a mãe. Ela vê, provavelmente, a mãe triste. Ou intui que se com 5 anos, se calhar é mais um intuir que a mãe, que se passa alguma coisa. E ela pergunta, a criança, ela pergunta. E eu acho isto triste.
Pois é.
Por toda a gente. Acho triste pela família, triste pela criança, triste pela mãe. Pelo pai é meio diferente, que ele nem sequer aparece. Não quer saber. Mas, portanto, o dano é este. O dano que está a fazer, potencialmente, não sei se está, se não está, é o de estar a criar um filho que vai estar, cujo foco, em vez de se focar nele, com 5 anos, é suposto a criança estar a borrifar para o mundo, a não ser para o mundo externo, além das coisas que ele tem interesse. Não é suposto a criança estar focada no bem-estar da mãe. A nenhuma altura.
Pois não.
A nenhuma altura.
Isso sim vai causar danos.
Isso sim, claro. Isso sim pode causar danos, sendo que aqui, ela, curiosamente, ela coloca a palavra danos entre aspas, mas eu acho que ela pode tirar as aspas. Eu não estou a dizer que a criança vai desenvolver uma patologia, pelo que ela diz na mensagem só, mas não há necessidade de colocar o filho sob esta pressão. Esta criança deve estar focada naquilo que são as coisas dela, naquilo que o mundo lhe está a trazer, deve estar focada naquilo que a curiosidade dela lhe vai trazendo, não é? E não o que é que se passa com a mãe. Porque as crianças desenvolvem esta noção de que lhes cabe, de que podem ser elas as causadoras do estado da mãe, e depois querem salvar a mãe e o pai, porque a pior coisa que pode acontecer a uma criança é ficar sem o pai, sem a mãe. Esta criança com 5 anos está preocupada. Uma criança com 5 anos preocupada
é
não. Sim. Não. A gente sabe, infelizmente, que há muitas assim no mundo. No caso desta, não há necessidade. Portanto, se portanto, isto em relação aos danos. Em relação a esta coisa do não me separo por causa do meu filho. Oh, minha amiga, quer dizer, toda a gente sabe que isso não é verdade. Ninguém fica num casamento por causa dos filhos. Isto é o que o ouvinte diz a ela mesma. É, porque se calhar nesta altura ainda não tem força para se separar. E compreende-se, mas lá está, não ponha isso em cima do filho. O filho já está com uma pressão suficiente com esta situação. Ele não precisa de mais este peso. Ela não se separa porque ela não tem coragem para isto, ou não quer, ou não, ainda não é a altura, sei lá. Mas é uma coisa que é dela, que ela está a pôr no filho. Eu estou a sofrer isto tudo em prol do meu filho. Mas em prol do filho porquê? O que é que o filho fica a perder? O que é que deixa de acontecer? O filho não tem relação com o pai, pelos vistos, só tem muito pouca.
Tem uma relação de domingo.
Tem uma relação de domingo. O pai não decide sobre a vida do filho. Portanto, o que é que pode acontecer? Não é? O que é que ela... Seria interessante perceber o que é que ela imagina que esta separação lhe pode trazer. Mas ela sabe...
Perder o filho durante uma semana intercalada, custódia. Não sei, imagino que isso possa assustar. Principalmente quando se trata de um homem que não sabe ser pai.
Pois, se calhar este homem também não poderia ter. Eles não poderiam ter guarda partilhada, não é? Se isto também não está em casa.
Mas às vezes é de direito.
É de direito quando há essas condições. Se este homem só está em casa ao domingo, que condições é que ele tem para educar uma criança?
Fica com a mãe?
Pois. Sim, mas acho que mais depressa um juiz daria uma guarda, custódia total, que depois o pai poderia ver a criança quando quisesse, não é? Seria o desejável. Mas pronto, são contas de outro rosário. A questão aqui é que eu acho que há uma coisa que ela tem medo, que é, ai, o que é que pode acontecer se eu me divorciar? Não se sabe, está lá à frente. Mas há uma coisa que já está a acontecer agora, que é esta criança está a ser responsabilizada de algum modo por tomar conta da mãe, e não é isso que deve acontecer. Tá, os papéis estão completamente invertidos. E isto ela não tem que imaginar como é que é. Já está a acontecer agora, segundo palavras dela. Já está a haver uma criança em casa dela que se preocupa pelo estado, com o estado da mãe. E as crianças muito rapidamente intuem estas coisas, cheiram estas coisas no ar, e até podem ficar a achar que é o normal, que a mãe está assim por causa delas. E então, se está assim por causa delas, então temos que animar, não é? A minha mãe não pode ficar assim. Então há como que uma espécie de uma responsabilidade que a criança... E isto não é mentalizado.
Sim,
não é?
Sim,
na minha...
não é.
A criança não
pensar,
não pensa.
Não. Ah, vou agora fazer isto.
Exatamente. Mas é isso que acontece, não é? A criança fica sempre muito atenta à mãe, muito atenta aos estados de espírito da mãe, e já está, porque para ela colocar estas questões tão nova é porque já está. E não é isso que se quer de um filho. Portanto, esta questão dos filhos tira-se já de cima da mesa. Esta mentira que muitas mulheres contam a si mesmas, do eu não saio desta relação por causa dos filhos, porque isso também as torna, estás a ver, mártires abnegadas. Hoje em dia eu consigo compreender a dependência financeira.
Pois, não é? Eu também.
E lá está, podemos discutir aqui porque é que tantas mulheres se deixam ficar neste lugar, dependerem financeiramente dos parceiros. Porque se calhar se há algumas que não têm outra hipótese, há outras que têm. Vão-se deixando de ficar. E isto são escolhas que nós tomamos. Não é uma dependência que nos traga coisas boas. Não é uma dependência sequer que nos faça crescer de algum modo. nenhum. Mas eu acho que mais do que a dependência financeira, acho que do que se fala nestas relações é da dependência afetiva, da codependência. Já falámos aqui várias vezes sobre a diferença entre a codependência e a interdependência, não é? A interdependência, como podemos chamar-lhe, uma dependência boa, benigna.
Benigna, sim.
Não é? Que é, nós aqui estamos em interdependência, não é? Claro. Dependemos uma da outra.
Somos, somos todos, não é?
A codependência é quando a pessoa, de algum modo, se desaparece, não é? Em prol de do outro, não é? Portanto, é quase como se não conseguisse viver sem o outro. E, portanto, ela desaparece ali naquela relação. E muitas vezes o que acontece é que, e isto não tem a ver com questões financeiras, há mulheres que são profundamente codependentes e que são financeiramente independentes. Uhum. Portanto, o que aparece aqui, esta questão da dependência, que aparece sempre nas relações amorosas, nestas relações a mim parece-me que está mais... mais clara. Nós não sabemos aqui qual é o histórico familiar desta mulher. Nós não sabemos como é que é,
como é que é a origem dela, de onde é que ela veio.
Exatamente.
Que contexto é que ela veio.
E porque é que ela aguenta isto, não é? Porque no, eu acho que deve haver coisas similares na relação dela, ou na relação dela com os pais, ou na relação dos pais um com o outro, porque parece que esta mulher ainda não está suficientemente cansada.
Pois não, ela é, pois, exatamente.
É tipo, não, ainda aguento aqui.
Eu vou aguentar um bocadinho.
E francamente, a mim o que me angustia nisto, epá, não é nem ela nem o marido, porque eles são adultos e tomam as decisões que entenderem. Mas de facto, há aqui uma criança que está, como nós falámos aqui, da parentificação dos filhos, não é? E sugerimos ao ouvinte que vai ouvir esse episódio, esta criança também se arrisca a ser uma criança parentificada, que é o que acontece, por exemplo, quando se cresce com pais mais deprimidos,
doentes,
ou quando estas fases assim, ou
depressivos,
quando por alguma razão os pais estão tão virados para si mesmo, por incapacidade de estar em sintonia com os filhos, que os filhos tomam o lugar dos pais, assim, emocionalmente falando. Uhum. E depois, é claro que uma criança assim gratifica bastante. Eu imagino, não sei se é, mas eu consigo imaginar que esta mulher tenha uma vida afetiva muito árida, muito pouco rica.
Ela mesmo diz que, não é, que se sente sozinha. Ela
Exatamente.
Está sozinha numa relação.
Mas lá está, será que tem mais família? Será que tem amigos? Não se sabe, não é? Mas tendo a concordar contigo, ela está sozinha, não é? E portanto, ter uma criança destas que lhe vai perguntando se ela está bem, gratifica. Quer, não é? Se está sozinha e tem uma coisinha boa a vir-lhe perguntar: mãe, estás bem? Mãe, estás feliz? Deve ser, se calhar, a única pessoa que lhe faz estas perguntas. É claro que aquilo dá ali um quentinho, mas é um quentinho ao qual ela não se pode habituar, porque não cabe a esta criança saber isso, perguntar isso, preocupar-se com isso. E portanto, sem estar a querer pôr mais peso nesta situação, eu diria que esta mulher tem que pensar bem na vidinha dela. Se realmente, porque é que ela não sai? E, quer dizer, eu nem sequer vou entreter esta hipótese de não sai por causa do meu filho. Não é justamente por causa do seu filho que deve sair. Agora, filhos à parte, ela tem que olhar para ela e perceber o que é que a faz ficar com este homem. Se são questões financeiras, epá, eu sei que depois da pandemia houve vários casais que encontraram. Bom, na pandemia a malta foi toda obrigada a ficar em casa, não é? E a ficar todos juntos.
Sim.
E houve muito
24 horas por 24 horas.
Exatamente.
E sobre... Ele deve-me pensar: bem, se a minha relação sobreviver a isto é para sempre.
Sobreviva tudo.
Eu não sei como é que eu vou aguentar. Mas cá estamos.
Firmes e irtos. E então eu acho que houve muitas relações que se calhar se solidificaram e outras que se desfizeram por completo. Mas ao desfazer-se por completo, se calhar também perceberam que não tinham capacidade de ir cada um para o seu lado.
Pois. Porque isso é uma situação muito, muito real, não é? E pragmática.
Pronto. Mas repara, mas tão real e pragmática também pode ser um certo arranjo familiar, que é, olha, esta relação, como relação, nós como casal não funcionamos, mas se calhar nenhum dos dois tem capacidade para sair agora. Epá, mas vamos fazer aqui um plano, vamos para já reorganizar a vida familiar, não é? E depois vamos fazer um plano para podermos ir saindo, não é? Agora, isto é uma conversa difícil de ter. Epá,
é demasiado madura. Tem que os dois estar muito maturados.
Sim, mas qual é a opção?
Pois.
Não é? É fingir. É,
mas
fingir.
Se pode olhar à volta e ver se alguém está na mesma situação e partilhar uma casa com essa pessoa. Há tantas mulheres e homens completamente infelizes nos seus casamentos que se aguentam
e não sai,
por questões
exatamente
financeiras.
Não têm como sair.
Se calhar fazer ao contrário, ver que amigos é que temos à volta ou pessoas que temos à volta.
Exato, quer dizer, não tem que ser.
E juntarmos com essas pessoas.
Não tem que ser. Exatamente. A vida não tem que ser ter sempre a mesma configuração. E o que interessa é que as pessoas estejam bem e que estejam confortáveis e que isso seja saudável. Estas relações, como nós, esta e as outras três ou quatro relações que nós esta semana, das mensagens que recebemos e que percebemos que isto não é assim tão incomum, de pois mulheres não, que estão cansadíssimas e com certeza do
exaustas
outro lado.
E do outro lado
há um homem, se calhar, que também está frustradíssimo e que também está.
Por outros ou iguais motivos.
E portanto. Para que manter-se assim? Neste caso específico, seguramente esta mulher poderia aliviar esta carga. Este homem, não faço ideia, este homem realmente não tem contorno nenhum. A gente não faz ideia o que dizia
que
sobre este homem.
Homem que vá morar para a casa da mãe.
Vá para a casa da mamã. Não é?
Pronto.
Vá para a casa da mamã e a mamã ficava contente. E ele também, pois, pelos vistos. Também. Agora, esta insistência em relações que não funcionam já diz mais sobre o ouvinte do que sobre o marido. O marido tem outros problemas, é outra questão, não é? Questão, porque é que ela se mantém aqui e nada nesta relação, tirando a questão do filho, que é mentira, nada nesta relação, que é mentira, quer dizer, entre aspas, nada nesta relação.
Nada nesta mensagem,
nada do que ela.
Na relação deles, não há nada positivo.
Não, ela, repara que ela nem sequer fala da relação propriamente dita. O que
já
ela fala.
Existe.
Pois, o que ela fala é de. Dos aspectos de logísticos. O que ela diz é: estou para aqui sozinha, não é? E este homem não me ajuda. Já fizemos terapia de casal durante 2 anos. Olha, até te vou dizer.
Ainda
aguentaram algum
não
tempo.
Não é qualquer um.
Depois ele desistiu e eu continuei sozinha e ajudou-me a arrumar algumas gavetas, mas está apreciado arrumar outras, não é? Mas ele continua igual e não mudou nada. Então, mas eu acho que também aqui já é, já pode ser um princípio perigoso. Este do ele não mudou nada. Pronto, então, mas se ele não mudou nada, o que é que ainda faz aí? Não é? O que é que ela lá está a fazer?
Claro.
Uma coisa é. Já tentei falar com ele, mas ele não muda. Não, isto aqui houve, isto já dura algum tempo. Os dois já fizeram terapia durante 2 anos. Portanto, o que é expectável deste homem e desta relação? O que é que se pode esperar disto? Será que, se não muda nada, será que se pode esperar que ele, de repente, assuma a sua responsabilidade com a casa, com a família?
Ele não vai ter um momento eureka.
Não, não é?
Nem a relação. Portanto, nem com a terapia foi.
Quando ela pergunta: pode-me dar uma opinião sobre como lidar com todo este problema e como gerir com o meu filho? Podemos. Que olhe, vá à sua vida, organize a sua vida para sair desta relação e com o seu filho seja mais mãe e menos filha. É? Arranja outra forma de procurar esse apoio que precisa, porque neste momento parece que ele está a vir do filho e isso não é simpático nem saudável para o filho, nem para ela. Portanto, está tudo trocado. nesta família. É um filho que parece que tem que dar apoio à mãe, é a mãe que tem que fazer tudo sozinha, é o pai que parece que está mais em casa da mãe original dele do que na casa da família onde ele supostamente pertence. Portanto, está tudo trocado.
Uhum.
E a única pessoa aqui que pode colocar as coisas num sítio mais saudável é ela. Mas enquanto ela esperar que ele mude o que quer que seja, vai continuar assim, porque este homem não muda nada, porque ele não acha que tem que mudar nada. Ele se calhar até está bem. Então, ela aguenta tudo, então, ela faz
ela
tudo,
aguenta, claro.
Ela decide tudo, ele vai mudar o quê?
Exato.
Não é? E ela está à espera. Um homem que faz terapia durante 2 anos, também não sabemos qual é a qualidade da terapia, mas pronto, que faz terapia de casal durante 2 anos, desiste e não muda nada, então é agora que vai mudar?
Claro.
Portanto, era o que eu diria.
É casada com um homem que está mais interessado a ser filho, não é? Uhum. Dela e da mãe.
Uhum.
É mãe do miúdo, mas ela é mais filha do que mãe.
Está tudo trocado, os papéis estão todos trocados.
Está tudo uma confusão.
Completamente.
Vamos fazer reset e pensar bem.
Ela tem 47 anos, é nova.
É nova,
tem a vida toda.
Exatamente.
Se não. Pois esta coisa das mulheres sempre muito focadas nos homens, eu vou dizer, é uma coisa que me tira de sério. Uma coisa é. Nós focamos-nos nos homens, seja porque queremos um para nós, seja porque, enfim, temos infelizmente que nos defender deles. Mas às tantas, parece que o nosso foco, parece que não temos outro foco. Porquê é que não podemos virar o foco para nós? Porquê é que estas as mulheres que dependem, e agora vou, porque tenho estado a ler sobre isto, porquê é que nos deixamos depender financeiramente de um homem? Deliberadamente, é tipo, eu não ganho muito, mas chega para as minhas coisas. Isto para mim era uma doença, digo-te, eu ficava maluca. Eu sabendo, olha, a minha relação ganhou muito a partir do momento em que eu comecei a ganhar o suficiente para me manter a mim mesma.
Uhum.
Sabendo, para me manter a mim mesma no sentido de, olha, se isto rebentar, se eu um dia decidir que me quero vir embora, ou o meu namorado decidir que se quer ir embora, não temos que ficar nenhum dos dois nesta situação de, olha, não, vamos ter que nos aguentar um ao outro, porque nenhum tem capacidade para ir. A minha relação mudou bastante, e era e tive que fazer 2 trabalhos e esforço-me a trabalhar ainda hoje. Mas isso é a nossa vida, é a nossa responsabilidade perante nós mesmas. Que é, em vez de estarmos sempre focados na relação e que ele não muda, e no trabalho, ok, tirem um bocadinho dessa energia e virem-na para vocês mesmas. Não, o que é preciso? O que é que gostam? O que é que querem fazer? O que é que gostavam de fazer? Eu gostava de trabalhar, de mudar de carreira, mas agora já não dá. Mas não dá porquê? Vamos ver se dá, se não dá. Eu gostava de ganhar mais, mas aqui não dá para... Só dá para ganhar isto. Ok, vamos olhar para isto. Qual é a possibilidade de ganhar mais? Qual é a possibilidade de poder ter outro trabalho? Eu sei que isto é mais fácil dizer do que fazer. Uhum. Uma coisa é aquelas pessoas que infelizmente não sobra nada e até falta. Não estou a falar dessas. Estou a falar de, apesar de tudo, a maioria de nós, as lojas estão cheias. O consumo continua a existir. Se calhar consumir um bocadinho menos e fazer um pé de meia, fazer um fundo de emergência. Eu acho que isso é uma coisa muito útil que podemos fazer por nós. Porque, entre outras coisas, nos retira deste lugar de dependência real e financeira, porque nós não podemos fugir ao dinheiro, nós precisamos dele. Já basta a dependência afetiva que nós temos normalmente, mas não nos colocarmos neste sítio de dependermos mais do que aquilo que poderíamos realmente depender. E acho que estamos sempre muito focadas no que é que os homens dizem sobre nós, no que é que os homens querem de nós, e o que é que a gente quer deles? O que é que queremos deles? Queremos um homem destes? Porquê é que continuamos com estes homens assim?
Sim.
É assim tão mau estar sozinha? É assim tão mau estar solteira? Epá, isso é assim tão mau, então temos que ver o que é que se está a passar. Eu não consigo perceber o que é que... Quer dizer, consigo perceber, é uma forma de dizer, mas... quando eu recebo estas mensagens, que normalmente vêm assim de uma forma muito pungida, muito... a única coisa que eu me consigo questionar é porque é que é mais importante para esta mulher sentir-se uma mártir do que arranjar uma vida para ela. E eu acho que isto é que é um serviço que a gente pode fazer às mulheres. Não é tanto... olha, caguei para os homens, deixá-los lá ser tontos, fiquem com as mãezinhas. Acho que o que é importante é a gente olhar para nós e pensarmos: o que é que eu estou com este homem? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que... mas que é este homem que vai decidir o que é que eu vou fazer da minha vida? Epá, e acho que enquanto a coisa... enquanto não desviarmos o foco dos homens e nos começarmos a focar em nós e tratarmos da nossa vidinha, acho que infelizmente estas relações vão continuar a existir assim à bruta. Porque são muitas, pá.
Só que há mulheres que se sentem bem assim, não é?
As que se sentem bem assim está tudo bem.
Ter tudo às costas.
Claro,
porque
claro.
Elas são mulheres guerreiras.
Pois claro, elas são mulheres guerreiras, são umas santas, umas mártires, adoram sentir-se assim e não
e
há problema nenhum.
É o lugar delas e é o papel delas.
Claro, é. Mas não é para essas que a gente está a falar.
Sim.
E acho que tem que haver configurações para tudo. Se gostam, gostam, na boa.
Gostam, claro. Eu acho que devia haver uma imobiliária ou um grupo de mulheres e homens insatisfeitos, mas
sem sítio para morar,
e depois juntavam essas pessoas.
Olha, se calhar estás aí, não é? You're on to something.
Um Tinder de casas.
Na volta.
De partilha de casas.
Repara, mas esse é o sítio onde nós vimos, não é? Nós vimos da tribo.
Ai.
Nós vimos do. Aliás, os tipos em Israel ainda vivem nos kibbutz, que é um tipo de vida comunal, da comuna, com todas as suas questões, que também tem este lado de... Epá, a vida era muito mais simplificada. Não era simples, mas era mais simplificada, neste sentido em que havia mais gente a tomar conta das crianças, havia mais gente a ajudar-se. Claro que depois também há aqui outras questões,
claro,
não é? Mas também nada é perfeito. Mas neste aspecto prático, não é? As pessoas viviam juntas, não é? Era muito mais de partilha, era muito mais de partilha. Acho que é mesmo isto que é, às vezes, o que nos falta. Esta coisa mais comunal de... olha, se não tens lugar aí, tens lugar aqui.
Pois.
Toma aí conta do meu filho, que eu vou ter que ir não sei aonde.
Até bom, esta criança, por exemplo, é filha única, não é? Imagina partilhar a casa com uma mulher que tem um ou dois filhos.
Claro.
Eles até brincam juntos, até vai ser melhor.
Claro que está aqui um bocadinho a delirar, porque isto também tem questões, pois, mas tem. O princípio está certo.
Claro que tem questões, mas então ela em casa com o marido
também tem.
É toda uma
questão.
Uma questão que ela já sabe que não resulta.
Sim, 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 é verdade. É
porque não tentar outras?
Ah, isso eu sou o mais possível a favor.
Pois.
O mais possível a favor. Eu tenho, por acaso, tenho duas amigas que se juntaram assim.
Então.
No caso delas, não foi por questões financeiras, foi por questões práticas. Elas já eram amigas, não é? Os miúdos já eram amigos, têm ali mais ou menos a mesma idade. E elas mesmo compraram uma casa juntas maior. Não são um casal.
Não são um casal, sim.
Mas juntas ficaram com uma casa melhor do que separadas.
Claro.
Uma já, o pai dos filhos morreu entretanto, e a outra o pai é presente, e então elas compraram uma casa maior e elas tomam conta daquela família. Elas são uma família.
Claro.
E é muito interessante. É o que elas dizem. Pá, temos que ter regras mais rígidas, algumas. Mas a verdade é que, pá, quando uma não está, está a outra. Quando os miúdos mais velhos já tomam conta dos mais novos, estou uma porrada deles, cada uma tem uma série deles, e aquilo, elas encontraram um encaixe. elas encontraram ali uma forma onde toda a gente está bem. Agora venham cá dizer que aquilo não é uma família. Claro que é uma família.
Claro que é.
Claro, então não é. Então o que é uma família? Não é nós tomarmos conta uns dos outros? Não é respeitarmos uns aos outros? Não é termos esta coisa de não nos magoar deliberadamente, pelo menos? Uhum. Não é de nos educarmos uns aos outros? Claro que é. Portanto, mulheres que estão nestas relações, epá, há outras formas de vida.
Se o marido diz sempre decide tu, é mais uma decisão.
Ela vai decidir, olha, tomei uma decisão, que é vai, adeus.
Exato.
Sendo que eu acho que ele depois também não se vai, não vai estranhar, não é? Porque é o que ele está à espera, não é?
Mas nunca está.
É indiferente.
Não vai sentir saudades, não é? Só
não, leva a roupa, para lavar em casa da mãe, vai a casa da mãe fazer tudo, pronto. Enfim.
Pronto, é isto.
É isto.
Até para a semana e boa sorte.
Chaise Longue não é divã. Com Joana Azevedo.
Este é um podcast Rádio Comercial.